Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Muito bem, ao som de Cuidado, uma composição de Michel Victor, Randall César e Ivan de Oliveira, nós acabamos de abrir o Conexão Cultura hoje. Eu tenho o prazer aqui de ter nos estúdios da Rádio Unicamp, pelo menos parte do grupo Militia, né? Eu estou aqui com o Randall César e com o Wagner Galesco. Muito obrigado vocês terem vindo. A gente bateu um papinho sobre o trabalho de vocês, viu?
A gente agradece. Obrigado, Jefferson.
Bom, para quem não sabe, o Militia está na estrada há quanto tempo já, Randall?
Olha, são pelo menos 13 anos.
13 anos. Muito bem. Hoje nós vamos falar, vocês devem ter percebido pela música de abertura, nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente, né? Nós vamos falar sobre aquilo que alguns chamam de rock industrial, né? O rock industrial brasileiro, o geek metal, é isso? É assim que a gente pode falar? Tô certo? Tô errado, Randall?
É que assim, né? Se a gente precisar explicar qual que é a nossa sonoridade para as pessoas que conhecem o meio do rock e do metal, fica mais fácil a gente falar que a gente tem, né, nosso pé ali no metal industrial.
Tá.
Que é um estilo de música que é de algumas bandas como Marilyn Manson, Rammstein, Static X, que é um... É o rock, é a música industrial, né? De Nine Inch Nails, que são batidas eletrônicas que remetem mesmo indústria, fábrica, né? Tá. Aquela coisa cadenciada, com as distorções pesadas do metal. Daí seria o metal industrial. E essa questão que você falou de geek metal, é que por mais que a gente tenha um pé ali no metal industrial, o nosso trabalho ele tem a base dele completamente influenciada por trilhas sonoras de games e cinema.
Interessante.
Então, a gente criou essa alcunha geek metal, né? Pra remeter. Se você for geek, se você for nerd e ouvir nosso trabalho, não que a gente pegue músicas, né, trilhas sonoras de games e passe e coloque uma guitarra em cima, não. A gente tem influências. Tá. Então, por exemplo, a trilha sonora de Donkey Kong Country, do Super Nintendo. Aquele estilo de música, aquele estilo de ambiente que o David Wise, que é o compositor, levou para esse jogo, a gente procurou aquilo para a atmosfera das nossas músicas.
Entendi, entendi. Você falou 13 anos de estrada, basicamente, né? A formação é sempre a mesma ou vocês foram se alterando ao longo do tempo? Como é que funcionou isso?
Não, a banda ela surgiu em 2006, né? Foi fundada por mim e pelo Michel Victor, que você já citou como compositor, que não está aqui hoje, ele está em Tupã. A banda começou em Tupã, né? Eu sou de lá. E a gente foi tocando entre 2006 e 2011. Tocamos na região, a banda foi crescendo, tomando proporção. Sempre acaba trocando de integrante, né? Vai... A gente começou muito novo, alguém sai para estudar, muda de cidade, enfim. E surgiu um momento que a banda ela precisava respirar novos ares, ela precisava de um novo público, a gente precisava de um alcance maior. Então a gente veio para Campinas, a banda inteira se mudou para Campinas, a gente morou junto aí há um tempo, inclusive. O Michel acabou tendo que voltar para Tupã, e nesse período também houve algumas mudanças, né? Mas mantendo a formação eu e o Henrique Keita, que é o baterista, e depois... o Michel ele foi para Tupã, mas ele não saiu da banda, né? Só para deixar claro. Aí depois veio a entrada do Wagner, em 2017, para completar, né, esse time que está hoje.
Tá. E fala uma coisa para mim, no Brasil hoje, quem mais faz esse tipo de som? Você tem alguém que vocês possam citar que faça esse tipo de som? Ou é uma coisa mais, é um estilo mais difícil de se encontrar aqui no Brasil?
Olha, é meio difícil falar, né, estando na posição de dentro da banda, né?
Tá.
Mas pelo que as pessoas que acompanham o nosso trabalho dizem, elas falam que nunca viram nada parecido no Brasil.
Tá. Tanto
pelo nosso estilo mesmo, né? Que ele mesmo falando, metal industrial, mas ele acaba diferenciando muito do metal industrial, porque a gente não mantém aquela questão cadenciada... As músicas são muito variadas, né, de ritmo, de, enfim, de harmonia. E em destaque, não me lembro de nenhuma banda de metal industrial mesmo no cenário do rock brasileiro. Não em destaque. Você lembra de alguma, Wagner?
Não. E acho que é importante também, como o Randall colocou, das influências, né, do Rammstein. Algumas bandas nacionais que começam fazendo cover ou tributo dessas bandas mais conhecidas, geralmente leva o trabalho autoral ou para o inglês ou para o alemão, né? Então o Milite acaba tendo esse diferencial também, porque as composições são na língua portuguesa.
São todas em português.
Todas,
né,
em português.
Isso, é verdade. Quais são as influências que vocês, fora isso, por exemplo, na juventude de vocês, o que vocês escutavam? Porque, assim, há uma, pelo menos no que eu sempre vi, por exemplo, há uma tendência das pessoas irem meio na linha de bandas bem conhecidas, né? E, lógico, isso daí não é nada errado, nem estou falando nada contra, mas, assim... O que influenciou vocês para vocês chegarem nesse estilo de rock industrial que vocês que é a base de vocês hoje?
É engraçado dizer isso, né? Porque a gente não pensou, vamos fazer uma banda de tal estilo.
Uhum.
Eu, quando era mais novo, sempre gostei muito de bandas de new metal, Linkin Park, System of a Down, Korn, Slipknot e outras também, né? Quando você vai aprendendo a gostar de rock, você meio que surfa, pelo menos no meu caso, né?
Uhum.
Por vários estilos. Sim. Eu tive fase Nirvana, Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden, Ramones. Viajando por vários estilos. Até que eu me encontrei mais no new metal, né?
Uhum.
E depois eu acabei amadurecendo e conhecendo mais estilos. Bandas mais desconhecidas, bandas nórdicas, né? Catatonia, Opeth. O Wagner pode até falar mais isso, que ele já surfa nessa onda há mais tempo.
Uhum.
Então, o Milite, ele é uma mistura disso aí. É o que a gente gosta de fazer. Depeche Mode, né? Tem muita influência também de anos 80, de synth pop, synth wave, né? Todas as bandas do new wave dos anos 80. Aí. Uhum. Por isso essa pegada bem eletrônica. Sim. Além das trilhas de games, como eu falei, né?
Tá.
E eu cresci num ambiente familiar que era muito ligado ao rock clássico,
tá,
né? Minha mãe é fanática por Rolling Stones, Led Zeppelin.
Uhum.
Então, assim, a primeira banda, assim, que eu falo que é influência, que me deu vontade de começar a aprender a tocar guitarra e tal, foi o Black Sabbath, né? Que é a banda que, na verdade, influenciou todas as bandas que vieram posteriormente, assim, que faz heavy metal, que faz esses estilos mais sombrios, mais pesados,
uhum,
né? E o gótico, né? Também com a influência dos anos 80, mas eu sempre gostei muito do Madame Satã em São Paulo. Então, na minha adolescência, eu comecei a frequentar esses ambientes. E foi, de certa forma, onde... eu conheci o Militia, né, que eu fiz amizade com o Randall. Quando nós nos conhecemos, não passou pela minha cabeça que um dia a gente ia estar tocando junto e tal. E a banda, ela vem em constante transformação também nesse aspecto, assim, de ir incorporando, né, influências dos integrantes, assim, uma coisa mais pesada, assim, né, junto com toda essa temática geek tecnológico, assim.
Eu pergunto porque assim, muitas vezes as pessoas, os mais jovens principalmente, né, eles vão ouvir vocês e vão gostar muito, né, mas e eles reverenciam às vezes, né, as bandas assim como vocês, tudo, mas é legal saber de onde veio, né, quer dizer, a base de tudo isso, né, o que foi formando, né, porque na verdade a gente sempre é um verdadeiro caldeirão naquilo que a gente acaba fazendo, né, a gente vai recebendo influências daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acha legal, né, e vai procurando incorporar o nosso dia a dia dentro das nossas profissões, né.
Com certeza.
A gente vai tentando incorporar, né, por isso que eu acho legal falar sobre essa questão da influência, porque tudo, assim, tudo tem um começo, né? Na verdade, né? Tudo tem um começo. Você está falando de Black Sabbath, né?
Sim.
Quer dizer, foi uma baita influência mesmo para a época, né? Foi, e até hoje é reverenciado,
hoje.
Né?
Sim.
Outras bandas são muito reverenciadas, né? Esse universo de games, ele vem crescendo, né? Assim, a coisa... A gente vê que ele vem tomando uma proporção e com esse avanço da informática, com, né, da tecnologia da informação, isso foi, né? Isso foi determinante para vocês no sentido de trabalhar o som de vocês também? Esse crescimento proporcional que os games tiveram e com toda essa trilha sonora que veio na sequência, isso influenciou marcadamente o processo de composição de vocês?
Sim. Primeiro porque a gente faz parte de uma geração que cresceu jogando, né? Cresceu assistindo filmes do Spielberg, do George Lucas, do James Cameron. Nós somos todos filhos desses grandes nomes, né? Uhum. Então, essa influência ela veio meio que inconsciente. A partir do momento que a gente teve a consciência, não, a gente está sendo influenciado por isso. Por que não se aproveitar disso, então? Como você disse, é um mercado que está crescendo. Hoje, essa alcunha nerd já não é mais pejorativa, né?
Sim, com certeza.
Nos anos 80, 90, ser chamado de nerd era horrível.
Motivo de vergonha, né?
Chacota,
né? Agora já não mais, né?
Hoje as pessoas querem ser nerds, né? Tem aqueles que não são, que dizem que eu gosto de Star Wars, então sou nerd. Não é bem assim, né?
Uhum.
O nerd não é só você gostar de uma franquia famosa ou isso. Tem uma série de coisas que fazem um nerd. O nerd, ele se interessa por um assunto e vai até o fim para debulhar o assunto.
Sim.
Né? Seja ele qual for.
Uhum.
Geralmente, na informática, é necessário muito isso, né? Por isso que, geralmente, as pessoas falavam que os nerds ficavam no computador e tudo mais. Então a gente pensou, por que que a gente então não aproveita isso e, em vez de criar uma banda que seja apenas sonora, a gente criar uma banda multimídia? A gente tem muitas ideias, muitas influências. Então a gente pensou, vamos criar uma história onde nós fôssemos os personagens dessa história e vai ser um background para a banda. Então foi aí que surgiu essa ideia, né? Por exemplo, Cuidado, que tocou agora, tem um clipe que você pode procurar aí no YouTube que tem um trechinho dessa história, um universo pós-apocalíptico, né? Acontece uma invasão alienígena e os integrantes da banda são os personagens. E nisso, essas ideias foram evoluindo, né? Cuidado, esse clipe de 2012, como teve muitas mudanças na banda, a entrada do Wagner, que trouxe mais essa coisa gótica. E esse material ficou preso, ficou na gaveta, a gente não conseguiu levar à luz do dia. Então agora a gente pegou tudo que a gente tinha e vamos lançar de uma forma diferente. Então, misturando essa parte pós-apocalíptica com o universo cyberpunk também.
Uhum.
Mas com muita influência aí do mundo gótico e fantasia também, que a gente tem muitas letras pautadas em mitologias. Então a gente vai fazer essa mistura.
Legal. Bom, é o seguinte, eu trouxe vocês aqui não só para falar sobre o trabalho de vocês, que é importante, mas tem uma coisa bem legal aí que a gente vai falar no próximo bloco, que é o projeto que vocês estão lançando aí, estão buscando e tal. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o Milite e sobre esse projeto. Agora eu queria ouvir mais uma composição de vocês, que é ele, né? Quem que fez essa música? Quem que fez essa?
A composição instrumental do Michel Victor e a letra é minha.
Letra é sua. Baseada no que vocês fizeram ele, como é que foi esse processo criativo aí de ele?
Fazendo um parênteses, né, como eu falei anteriormente, que a banda, mesmo sendo pautada no universo de ficção científica, tem muitos temas mitológicos,
tá,
né, ou religiosos, né, independente do que você acredite.
Sim.
A música ele é um questionamento sobre Cristo. Ela não toma nenhum partido, né?
Uhum.
Ela apresenta os fatos, alguns fatos sobre a existência dele, para você... O que ele é para você? Uma figura humana apenas ou realmente uma figura divina? É sobre isso que fala a música.
Legal. Então vamos escutar ele com Militia e a gente volta já já para continuar esse nosso papo aqui com o Randall e com o Wagner. Vamos lá. Bem, nós acabamos de ouvir ele com Militia, né? Estou aqui com a presença do Randall César e com o Wagner Galesco. Eu nem apresentei muito, o Randall é o vocal, né, do grupo, né? E o Wagner é um guitarrista, multi-instrumentista, né, para ser mais honesto, né? E aí quando ele Eles estão aqui. Infelizmente, quem são os outros membros do grupo? Só para a gente fazer valer o nome deles, pelo menos, já que infelizmente eles não puderam vir, né?
É, claro. Henrique Keita, o baterista, e Michel Victor, também multi-instrumentista.
Legal. Então, sintam-se abraçados aqui pela equipe da rádio, para eles que não estiveram aqui, mas que a gente tem o mesmo respeito pelo trabalho. Vocês estão aqui representando-os, né?
Sim.
E o respeito pelo trabalho é o mesmo para todos os elementos do grupo. Randal, a gente estava falando um pouquinho sobre o Militia no bloco anterior, e agora eu queria conversar com você a respeito, assim, são 13 anos de estrada, vocês já têm composições, clipe, né, que você já falou que vocês têm clipes e tal. Assim, vocês já têm uma estrutura sólida, muito bem formada. Obviamente, arrisco-me a dizer que se não fosse no Brasil, talvez vocês estivessem no outro patamar, mas no Brasil as coisas são um pouco mais difíceis, né?
Sim.
Cultura é um pouco mais difícil no Brasil, ainda que você tenha milhões de pessoas, né? Cultura no Brasil é um bocado mais difícil, né? O que vocês estão projetando? Porque vocês também já fizeram um sem número de shows aí, né? Quantos shows vocês já fizeram? Em várias partes do país, né?
Sim. A gente contabilizou mais de 200.
Mais de 200 shows.
Em 47 cidades, de 4 estados.
Quer dizer, tem um público já fiel e formado aí nessa história,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Muito bem. Autoral, vocês já chegaram a quantas composições que vai para dentro desse próximo projeto aí dentro do CD?
A gente tem bem mais, né? Mas a gente escolheu 12.
12 músicas, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, já que você falou em questão multimídia, né? Quer dizer, não é só uma banda, né? É um trabalho que vai muito além disso, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse projeto, né? E também como é que as pessoas, depois a gente vai falar sobre como as pessoas podem colaborar com esse projeto.
Sim. O Militia é uma banda com uma história curiosa, né? Além do êxodo de Tupã para Campinas, também tem o fato de a gente ter crescido muito depois, contando principalmente a nossa vinda, né, para a macrometrópole paulista. A banda cresceu muito sem um material físico. É um caminho inverso, né? Uhum. Geralmente as bandas elas entram em estúdio, gravam e depois elas acabam ganhando destaque. É lógico, muita banda começa sem trabalho, mas assim, o destaque que a gente conseguiu ter no cenário é de uma banda que tem um álbum já.
Sim.
E a gente não tem. E por que a gente não tem? Depois da nossa vinda para Campinas, que a gente começou a trabalhar mais essa parte autoral dessas músicas que vão ser lançadas no projeto que a gente já vai falar. Mas teve um problema. Tem um problema que a gente tem, é muito preciosismo, perfeccionismo. Então a gente não queria gravar em qualquer lugar, acabou postergando para achar um lugar ideal, só que o lugar ideal é muito caro, né? E um lugar mais barato a gente achou que não fosse ter a qualidade que a gente almeja para o nosso trabalho. Tanto que essas músicas que vocês estão ouvindo na rádio, a gente fez em home studio, gravou em casa mesmo. E tá na hora, né? Depois de 13 anos de fazer esse trabalho. Então, o que a gente pensou em fazer? Uma campanha de financiamento coletivo através do Catarse. Para quem não conhece, o Catarse é a plataforma de financiamento coletivo mais conhecida no Brasil.
Uhum.
Para quem já ouviu falar no Kickstarter, né, que é a plataforma pioneira nesse tipo de segmento. No Brasil tem vários sites que fazem isso, mas o Catarse é o principal. Através do Catarse você vê projetos muito grandes, inclusive de bandas já com o nome Matanza, Dead Fish, Raimundos, Dorsal Atlântica, todas as bandas que, através do Catarse, conseguiram realizar seus projetos. Né? Que são bandas independentes, mesmo já tendo um nome, né, no mercado, são bandas independentes, que não tem um estúdio para estar fazendo esse trabalho. Então a gente resolveu lançar esse projeto. E não só de um álbum. Como eu falei, a banda tem toda essa influência do universo nerd, do universo geek. Então, além do álbum, a gente também vai estar lançando um livro ilustrado contando histórias baseadas nas letras das músicas do álbum,
uhum,
e também um pouco da história do Sangar, que é o personagem que dá o nome ao álbum, né? Vai se chamar Sangar, que é o nosso mascote, o robô da camiseta que a gente está usando.
Uhum.
E as pessoas vão poder conhecer mais sobre a história dele e também viajar nesse universo aí, das letras, tudo mais.
Legal. E quem quiser colaborar, como é que tem que fazer? Tem um endereço? Onde que as pessoas entram? É só colocar o Catarse lá no Google? Como é que vai funcionar isso daí?
Não, se você quiser entrar num link direto, você pode entrar www.catarse. Fala Catarse, mas é com S.
É com S, é.
catarse.me/militia.
Tá. .me/militia.
Isso.
Ok. Vai direto pro projeto de vocês.
Sim. Ou quem quiser, só clicar na pesquisa do Google, coloca lá Catarse, né?
Uhum.
E dentro do painel de pesquisa do site, você clica Militia que vai aparecer a gente.
Tá legal. E como é que tem sido? Desde quando que começou esse projeto? Como é que está sendo a recepção do público para esse tipo de projeto, Randall?
Bom, hoje que tá indo ao ar, esse programa é dia 23 de fevereiro, sábado, que está completando 3 semanas e está indo muito bem. Está indo muito bem, está indo mais do que esperado. É, já tem mais de 10%, né, arrecadado. E não sei o momento que você vai estar ouvindo isso, né?
Uhum.
Espero que quando você esteja ouvindo, esteja mais.
bem mais. E que e você que está ouvindo também possa colaborar para chegar mais e mais ainda, né?
Exatamente.
É interessante isso. Essas plataformas vieram muito para ajudar artistas como vocês, né? Que comercialmente não são viabilizados, né?
Sim.
E, então, essas plataformas são importantes nesse sentido, né? De ajudar a viabilizar um trabalho e entregar para as pessoas uma coisa com qualidade, inclusive, né?
Com certeza. Toda a temática da banda é muito interessante com o momento que a gente vive da sociedade, né?
Tá.
Hoje, você ser uma banda independente, através dessas plataformas, através desses serviços, o próprio público da banda passa a ser um coprodutor do trabalho,
okay,
né? Porque tem essa possibilidade de contribuir, de participar do processo de produção, tanto do álbum quanto do livro, né? O Randall não colocou, mas tem alguns outros produtos. O Michel é ilustrador também, tem trabalho dele lá nos prêmios.
Uhum.
Eu sou artista plástico, eu tô colocando pintura também como parte,
legal,
dos prêmios.
Uhum.
Então, acaba que, assim, a gente não vive mais, por um lado, a questão do mercado que foi a música nos anos 80, 90, com as grandes gravadoras, né?
Uhum.
É muito mais trabalho, mas, por outro lado, é interessante porque a gente mantém uma proximidade maior com o público, né? E tenha a possibilidade do público fazer parte diretamente da produção desse trabalho, de ter um contato direto com a gente, porque uma vez que a campanha atinja, né, a meta, a própria banda que vai fazer a entrega dos produtos, então,
entendi,
tem essa troca. Pessoas que, de repente, vê a gente nos shows, uma oportunidade também de vir conversar com a gente.
Uhum.
Bandas de amigos nossos, né, que também estão no processo de composição, que pretendem lançar o álbum, uma união muito grande, né, nesse aspecto da música e da cultura. Assim.
Você acha, só agora dar uma esticada, dar uma turbinada nesse assunto, mercado exterior, você acha que existe a possibilidade, pelo menos América do Sul, alguma coisa, de se conquistar algum espaço nesse sentido, Randall?
Ah, sim, com certeza. América do Sul, países como Argentina, Chile, Uruguai, até Bolívia, Paraguai, são muito fortes, o cenário do rock é muito forte, o pessoal gosta. Então, a gente tem, sim, a intenção de após o lançamento, estar fazendo uma turnê na América do Sul. Europa nem se fala, porque ali é o berço de praticamente a maioria das nossas influências.
Uhum.
É onde a aceitação desse estilo que a gente tem é maior. E tem um plus também, né? Que o público europeu ele gosta muito de bandas que cantem em língua nativa.
Ah, ok. Que interessante isso.
Então, pra gente é um bônus, né? Por você cantar em português é uma coisa curiosa pra eles.
Legal.
Mercado americano também. O mercado americano já pula pra uma coisa muito mais mainstream, muito mais de indústrias. Sim. Mesmo, né? Também tem espaço.
Uhum.
Mas eu vejo que o mercado sul-americano e o mercado europeu, ele, por ter muitas bandas independentes também, bandas menores, seja mais atrativo. Se bem que a Ásia também gosta muito de consumir produto brasileiro.
Sim, a Ásia gosta. Principalmente japonês, né?
Ah, e tem uma curiosidade. É que assim, é tanta influência, é tanta coisa que a gente ia ter que ficar 2 horas conversando aqui. Mas a música oriental também é uma forte influência no nosso trabalho. Inclusive tem 2 músicas que tem instrumentos tradicionais chineses e japoneses.
Que interessante.
Sim.
Isso é bastante interessante.
Sim.
Só voltando um pouquinho com relação ao mercado americano, quer dizer, a língua acaba se tornando uma barreira, né? Porque eles são muito nacionalistas e o que não está em inglês normalmente não, né? Fica meio de lado, né?
Sim. Tem bandas que conseguem romper essa barreira. O próprio Rammstein, que a gente já citou.
Sim.
Algumas vezes aqui, se tornou uma banda que eles cantam em alemão e eles são super aceitos nos Estados Unidos, no mundo todo. Algumas bandas conseguem isso. Quem sabe a gente não consegue também.
Eu torço para que isso aconteça, porque o que a gente gosta é de ver as pessoas fazendo sucesso, né? Independente de que campo for, né? Mas a gente gosta de ver as pessoas fazendo sucesso e levando, porque é interessante, não é só a questão da música, né? É a questão da letra que vocês colocam nessas músicas, né? Então ela tem muito daquela coisa que o Wagner falou, né? Que reflete o momento da sociedade, aquilo que está vivendo. Então é importante que a música leve essa reflexão, né?
Sim.
A música é um veículo importante para esse tipo de coisa, né?
Sim, com certeza.
Nada impede, né, que a gente possa fazer músicas em inglês para tentar chegar lá fora. Só que nós somos uma banda brasileira.
Uhum.
A gente está no Brasil, está começando no Brasil. E eu, como letrista, eu quero que as pessoas entendam a mensagem que eu estou passando.
Justamente.
Então, por isso que a gente resolveu fazer as músicas em português, porque a gente tem algo a dizer.
Sim. Com certeza.
E quem não sabe inglês, até pegar a tradução, a maioria não vai atrás, ou não entende inglês para saber, né?
Não, e é importante porque, assim, vocês se apropriam de um ritmo, colocam a impressão digital de vocês ali junto com uma letra que fala sobre... Isso faz com que as pessoas que estão escutando vão, né, refletir, principalmente quem gosta do assunto, né? Porque aquela coisa, músicas, vamos dizer assim, músicas de protesto, né? Não é uma questão só de protestar por protestar, mas para mim, músicas que têm uma letra que faz você refletir, elas estão protestando alguma coisa, entendeu? Então, olha, pensa sobre isso, né? E essas músicas, elas já foram muito eficazes, né? Principalmente durante a ditadura militar e tudo e tal. Não significa que hoje essas músicas não possam fazer a gente pensar sobre as coisas que estão acontecendo, quer seja o campo, né?
Exatamente.
Seja político, religioso, né? Enfim.
Elas se tornam atemporais, né?
Sim, justamente.
O que é interessante, assim, né? Quando a gente fala toda essa questão da cultura pop, né? Das influências da banda, na verdade, os quadrinhos, os jogos, sempre trouxeram essas reflexões, né?
Uhum.
E também, assim, nada contra as bandas nacionais que gravam em inglês, que compõem em inglês, mas nós somos uma banda brasileira lidando com questões do nosso país.
Justamente.
Por mais que a gente não levante nenhuma bandeira política, ideológica, a todas as músicas, seja uma reflexão sobre qual a visão das pessoas a respeito da religião, ou nós temos uma música também que aborda questões de políticas públicas, mas sempre provocando, né? Que é interessante porque todos da banda são professores também. Uhum. Então, a gente sempre discute, né, com o que seria o impacto de uma determinada letra, né? E é aquilo que a gente compõe, que a gente traz para a banda, é o que a gente vive nas nossas vidas.
Legal, né? Joia. Bom, infelizmente a gente tem que acabar, não tem jeito, o papo estava gostoso, muito bom, mas a gente vai fechar com mais uma composição de vocês. O que, que a gente vai escutar agora, Randall?
Tá, só antes, rapidinho, só para deixar claro, não sei se ficou muito claro, que as pessoas às vezes confundem o Catarse com doação.
Ah, tá.
Não é doação. É, você apoiando o nosso projeto, você vai ajudar a gente a gravar, só que você vai ter recompensas, né? Então, você pode obter desde o álbum, desde o livro, até camisetas. Tem a pintura óleo do Wagner, tem um action figure moldado em resina com iluminação LED de 25 centímetros, que está bem legal também. Aí tem alguns brindes, pôster. Tem até a cerveja artesanal com a marca da banda, né?
Que legal.
Então, você apoiando o nosso projeto, desde que seja o mínimo até o valor máximo, não importa. O que importa é você apoiar, você vai ter a sua recompensa, que vai ser entregue no lançamento do álbum, dia 17 de agosto. E é isso.
Legal. Parabéns. O que, que nós vamos escutar agora para terminar?
A gente vai escutar Caronte, também do Michel Victor, com a letra composta por mim.
E o que, que fala Caronte, só para os nossos ouvintes entenderem qual é que é o sentido da música, o que, que você quer trazer com essa música?
Caronte, na mitologia grega, ele é o barqueiro que leva os mortos, atravessa os mortos no rio até o Hades, né?
Tá.
Que é o mundo dos mortos da mitologia grega. Essa é uma música como se fosse cantada do ponto de vista dele.
Interessante, muito bem. Bom, Randall, antes da gente encerrar então e ir para a música... Muito obrigado pela tua presença. Wagner, obrigado pela presença de vocês.
Obrigado pela oportunidade também.
Imagina. E eu espero que a gente volte a falar mais, inclusive próximo do lançamento. Enfim, vamos conversar um pouco mais sobre o trabalho do Militia.
Maravilha, foi ótimo estar aqui. A gente tem muita coisa para falar ainda e a gente se vê em breve.
Parabéns pelo trabalho, parabéns pela criatividade, pelo sucesso que vocês já fazem, né? Porque tem um público aí que já acompanha vocês. Parabéns mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, ou mesmo quiser entrar em contato com o pessoal do Militia, manda um e-mail para a gente, radio@unicamp.br, ou pelo nosso telefone, 19-3521-2063. Eu, Jefferson Barbieri, me despeço de todos vocês. Fiquem com Caronte, né, na voz do Militia. E o Conexão Cultura volta numa próxima edição. Um abraço a todos e até a próxima.
termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima!
Rádio Unicamp. Música e informação para o seu dia a dia.